história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Embrapa destaca evolução em pesquisas para garantir maior resistência à soja.
A soja hoje está em diversos produtos que a gente consome.
FPA garante que vai derrubar resolução que dá poderes de polícia à FUNAI.
Tentar fazer as coisas andarem mais rápido em Brasília para que seja respeitado o direito de propriedade.
Conab divulga nova estimativa para a safra 2024-2025.
Produção deve alcançar 325 milhões e 700 mil toneladas.
PM de Cascavel recebe drone potente para trabalhos da patrulha rural.
Contribui muito, é um drone que tem visor termal.
Estelionato, arrombamento e furtos movimentam o setor policial.
Sacaram 7 mil reais da conta bancária de um empresário rondonense.
Ratinho Júnior esclarece posição do Estado sobre invasões de terras por índios.
Alguns, inclusive, são do Paraguai, não são nem do Brasil, são índios paraguaios que vieram para cá.
Parque de Porto Mendes terá programação especial no feriadão de carnaval.
Irão aí levar uma alegria lá para o distrito, para quem estiver acampando, para os munícipes aqui de Marechal Cândido Rondon.
Simpósio Municipal de Saúde do Trabalhador acontece neste sábado em Marechal Rondon.
Evento será realizado no auditório da Acimacar a partir das 8 horas.
Prefeito de Quatro Pontes destaca obras que serão executadas nesse início de governo.
Então esse é um modelo novo, né? Nós queremos muita participação popular, muita transparência e muito diálogo com a população.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Elemento que roubou bicicleta de adolescente em Marechal Rondon foi preso em Nova Santa Rosa. Traficante de crack é preso pelo BPFron em Marechal Rondon. Homem é preso furtando peça de picanha em supermercado rondonense.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Durante a quinta-feira, o avanço de um sistema frontal pelo sul do país deve favorecer chuvas mais abrangentes no Paraná, com tempestades localizadas e chuvas pontualmente intensas, condições bastante favoráveis, há ventos fortes e até mesmo granizo em algumas cidades. Instabilidades ganham força, principalmente a partir da tarde, por isso segue com temperaturas elevadas no estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 67%.
Estelionato, arrombamento e furtos movimentam setor policial. Reportagem Jorge Bahia.
Um caso de estelionato foi registrado pela vítima no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. A empresária relatou que por volta das 17h30 da terça-feira, dia 11 de fevereiro, ao acessar pelo computador o aplicativo do banco onde possui conta, a fim de fazer os depósitos provenientes do recebimento de boletos no estabelecimento, surgiu uma mensagem informando a necessidade de uma atualização e que, para isso, era preciso informar o token no registro em criptografia digital para completar a ação. Feito o procedimento, realizou com sucesso as operações pretendidas. Ocorreu que ontem, 12 de fevereiro, ao acessar novamente sua conta bancária, deu falta de 7 mil reais. Ao verificar o extrato, constatou uma movimentação suspeita nesse valor, não sendo feita por ninguém da empresa. De acordo com a vítima, houve uma fraude por invasão na sua conta bancária, já que ninguém na empresa fez tal movimentação financeira. O caso foi registrado e o boletim encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Rondon. Na linha Felicidade, entre Rios do Oeste, uma propriedade agrícola foi arrombada e furtada. O agricultor relatou aos policiais militares que durante a madrugada elementos danificaram um cadeado da porta do barracão de insumos e subtraíram, dentre outros itens, uma motosserra 280 marca Steel, duas roçadeiras Steel e dois pulverizadores também da marca Steel. Além disso, levaram 26 embalagens de 18 quilos de sementes de milho Agroceres VT Pro 3. Foi verificado que os autores possivelmente chegaram pelos fundos da propriedade e utilizaram um veículo para levar os objetos. Diante do informado, a equipe policial detalhou os fatos no boletim de ocorrência que foi encaminhado para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Outra ocorrência atendida pela Polícia Militar foi no distrito rondonense de Margarida. No local, o solicitante relatou que saiu por volta das 13 horas e, ao retornar próximas 18 horas, constatou que haviam arrombado a residência e subtraído um veículo Saveiro LS. Além do utilitário, furtaram dinheiro, ferramentas, utensílios domésticos, um botijão de gás, uma motosserra e uma arma de pressão, dentre outros itens. O caso foi repassado para a Polícia Judiciária local. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada por volta das 17 horas e 30 minutos desta quarta-feira para o registro de furto de carne em um supermercado na Avenida Rio Grande do Sul. No local, encontrou o autor detido por funcionários do estabelecimento. O gerente relatou que funcionários do supermercado visualizaram o indivíduo caminhando de forma estranha, com volume na cintura. Realizaram a abordagem, o revistaram e na cintura, debaixo da camiseta, o mesmo escondia uma peça de picanha embalada a vácuo, pesando 1,286 kg. Para a equipe policial, o homem confessou a autoria do furto, alegando estar passando necessidades, haja vista estar desempregado. Recebeu voz de prisão, foi encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia para a tomada do procedimento cabível. Elemento que roubou bicicleta em Marechal Rondon foi preso em Nova Santa Rosa. Claudinei Domingues.
Policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram solicitados a comparecer numa residência, rua Ari Branco da Rosa, por volta das 18 horas de ontem. No local, a solicitante informou que seu filho menor chegou em casa pedindo ajuda, porque um desconhecido o abordou na rua, se apossou de sua bicicleta e empreendeu fuga. O menino relatou que estava pedalando perto de casa com sua bicicleta marca Audi, aro 29 de cor cinza, quando no final da rua, de uma região de mata, surgiu um elemento de média estatura, cutis parda, magro, trajando somente uma calça de cor azul, o qual exigiu que entregasse a bicicleta, fugindo em seguida. Após coleta de informações, foi repassado o ocorrido para a rede policial. A equipe iniciou as buscas na tentativa de encontrar o autor dos fatos e recuperar a bike, porém sem êxito. Já por volta das 20 horas e 15 minutos de ontem, a Polícia Militar de Nova Santa Rosa foi acionada em razão da ocorrência de uma tentativa de roubo. A solicitante informou que sua filha foi abordada por um elemento de bicicleta armado com um canivete, exigindo dinheiro. Durante patrulhamento pelas redondezas de Nova Santa Rosa, a equipe policial avistou um indivíduo com uma bicicleta cinza, com as mesmas características da bicicleta roubada em Marechal Cândido Rondon. O indivíduo tentou fugir, mas acabou abordado pelos policiais e levado ao destacamento, onde confessou que havia dispensado o canivete em um bueiro e que praticou a tentativa de roubo para conseguir dinheiro e comprar comida. Disse que a intenção era ir a Maripá, na casa de sua avó, com a bicicleta, mas parou em Nova Santa Rosa para usar cocaína. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia do DEPEN, em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Traficante de crack é preso pelo BPFROM em Marechal Rondon. Antônio dos Santos.
Policiais militares do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, prenderam um homem por tráfico de drogas em Marechal Cândido Rondon. A ação ocorreu ontem durante a Operação Protetor. A equipe do Pelotão de Operações com Cães recebeu informações sobre um indivíduo que utilizava um veículo GM Corsa para comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram um invólucro com pedras de crack no carro. O condutor de 51 anos confessou que transportava a droga para venda em indicou que havia mais ilícitos em sua residência. No local, os agentes apreenderam um total de 246 gramas de crack e uma balança de precisão. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,54%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,79 para a compra e para a venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Conab divulga nova estimativa sobre safra 24/25.
Produção deve alcançar 325 milhões e 700 mil toneladas. Os produtores e produtores brasileiros... Vixe Maria.
Porto Mendes terá programação especial no feriadão de carnaval.
Irão aí levar uma alegria lá para o distrito, para quem estiver acampando, para os munícipes aqui de Marechal Cândido Rondon.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Prefeito Adriano Bax e o vice-prefeito Vanderlei Sauer, acompanhados de secretários municipais e diretores de secretarias, estão em Foz do Iguaçu participando do evento Paraná Mais Cidade. Encontro é organizado pelo governo do Paraná e busca modernizar gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado. O evento, que reúne representantes dos 399 municípios paranaenses, segue até amanhã, sexta-feira. Paraná Mais Cidades tem como objetivo apresentar as ações do governo estadual e impulsionar novas parcerias, especialmente no contexto da renovação das administrações municipais. Programação inclui palestras e workshops voltados à capacitação dos agentes públicos, além de uma feira de serviços, onde os participantes podem interagir diretamente com as secretarias estaduais e representantes de órgãos como Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Sistema S. Essa estrutura proporciona uma ampla rede de contatos para fortalecer a eficiência na gestão pública. Conab divulga nova estimativa para a safra 2024-2025. Reportagem César Reck.
Produtores brasileiros devem colher 325 milhões e 700 mil toneladas de grãos na safra 2024-25, com um crescimento de 9,4% em relação à temporada anterior. O resultado é reflexo tanto de um aumento de 2,1% na área cultivada, estimado em 81 milhões e 600 mil hectares, como na recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras, prevista para 3.990 quilos por hectare. Caso esse cenário se confirme no final do ciclo, esse será o maior volume a ser colhido na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Os dados estão no quinto levantamento da safra de grãos 2024-25, divulgado pela estatal nesta quinta-feira pela manhã. Nesse levantamento, a Conab aponta para um aumento na produção total de milho, com expectativa de produção chegando a 122 milhões de toneladas. Conforme indica o progresso de safra publicado nesta semana pela companhia, a colheita da primeira safra do cereal já atinge 13,3% da área plantada. Nessa temporada, houve uma redução de 6,6% na área semeada para o milho na primeira safra, mas essa queda foi compensada pelo ganho na produtividade média superior em 9,9% a 2023-2024. Com isso, a projeção é que sejam colhidas 23 milhões e 600 mil toneladas apenas nesse primeiro ciclo. Já a segunda safra do grão, a semeadura já foi realizada em 18,8% da área. As condições climáticas são favoráveis e projeta-se no momento um crescimento de 2,4% para a área de plantio, refletindo em uma produção de 96 milhões de toneladas, com crescimento de 6,4%. O plantio do milho segunda safra acompanha a velocidade de colheita da soja. Com 14,8% da área já colhida, a expectativa é que a produção da oleaginosa está estimada em 166 milhões de toneladas. O resultado reflete o aumento na área destinada para a cultura combinada com a recuperação da produtividade média nas lavouras do país. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu rejeitar a ampliação do prazo para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentar a importação de sementes e cultivo de cannabis, maconha, exclusivamente para fins medicinais, farmacêuticos e industriais. O colegiado julgou um pedido da União e da Anvisa para ampliar o prazo para 12 meses. Em novembro do ano passado, primeira sessão autorizou a importação e determinou que a regulamentação seja feita no prazo de 6 meses. Por unanimidade, os ministros entenderam que o prazo foi amplamente discutido durante o julgamento do caso e negaram o recurso. Liberação da cannabis para fins medicinais foi decidida a partir do recurso de uma empresa de biotecnologia que buscava garantir a exploração industrial no Brasil. Apesar de a importação ser autorizada pela Anvisa, os insumos se tornam caros no mercado nacional. Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Proem, promoção fundadora de eventos, prepara uma programação especial para o feriadão de carnaval no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. A programação acontece de 1º a 3 de março, com diversas atrações musicais, conforme destaca o secretário da pasta, Cláudio Keller.
Em alusão ao feriado de carnaval, que se inicia agora no final de fevereiro e se estende até o dia 4 de março, vamos fazer uma programação diferente no terminal turístico de Porto Mendes. Através de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Proem, como também da participação de outras secretarias, estaremos oportunizando apresentações com artistas locais, iniciando a partir das 17 horas do dia 1º e se estendendo até às 0 horas. Então, os 3 dias teremos atrações musicais, tanto dia 1º, como dia 2 e dia 3. Se iniciam as 3 datas às 17 horas com DJs locais, e após a apresentação, às 20 horas, iniciamos aí também com bandas locais. Todos os artistas com uma expertise muito, muito bacana, extremamente profissionais, que irão aí levar uma alegria lá para o distrito, para quem estiver acampando, para os munícipes aqui de Marechal Cândido Rondon, como também dos visitantes que aproveitam aí esse feriado para o seu lazer.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,84%, estando cotada a R$ 118,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 63,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 596,70 a tonelada.
Destaques a seguir em frente ampla de notícias. PM de Cascavel recebe drone potente para trabalho da patrulha rural.
Contribui muito, é um drone que tem visor termal.
Ratinho Júnior esclarece posição do Estado sobre invasões de terras.
Alguns, inclusive, são do Paraguai, não são nem do Brasil, são índios paraguaios que vieram para cá.
Prefeitos de Quatro Pontes destaca obras que serão executadas neste início de governo.
Então, esse é um modelo novo, né? Nós queremos muita participação popular, muita transparência e muito diálogo com a população.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Prefeito de Quatro Pontes, César Seidel, o Canela, garante que os esforços neste início de governo estão concentrados em executar as obras previstas no plano de governo.
Nós estamos, como eu disse antes, num processo de muitos pontos pontuais a serem ajustados, né? Então nós teremos aqui alguns dias os Jogos Agita Verão, né, para justamente incrementar a questão do esporte no nosso município. Estamos trabalhando de forma estratégica em outras atividades do município ligadas ao setor de cultura e esportes. Precisamos licitar professores da cultura de música, né, um processo que venceu e nós precisamos retomar isso. Então, o primeiro semestre eu diria que ele é muito mais de planejamento. Nós temos várias licitações já vencidas que precisam ser retomadas, né, vários serviços que eram prestados e que precisam ser retomados, mas para isso demanda também do setor de compras, da licitação, que a gente já teve também uma reunião com o objetivo de organizar e de dar celeridade nesse sentido. Mas as diversas secretarias, né, todas as nossas secretarias têm trabalhado no sentido de pontuar algumas ações imediatas, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social já tem feito ações junto com o Provopar importantes, e aí eu quero valorizar e agradecer a população de Quatro Pontes por ter entendido esse novo formato nosso. A Provopar, junto da assistência social, já desenvolveu uma campanha, como o nosso cartão Volta às Aulas ainda vai levar uns 50 ou 60 dias até ser contemplado e já inicia as aulas agora, nessa semana. O Provopar, junto com a assistência social, desenvolveu uma campanha para arrecadação de material escolar, para contemplar aquelas pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único, no Cade Único, né? E já conseguimos aí, já fez a entrega de em torno de 60 kits de material escolar. Então, um trabalho imediato que vem sendo feito para dar suporte para essas famílias. O setor de saúde tem trabalhado muito forte no sentido de organizar, reorganizar o fluxo de atendimentos, né? E nós temos ampliado, buscado conversas, diálogos. Tivemos semana passada visitando hospitais da nossa região, buscando um novo atendimento. Já estivemos no CONSAMU em Cascavel, numa reunião com o objetivo, inclusive no CONSAMU que eu fui eleito vice-presidente, então com o objetivo justamente de trazer forças, pensando na viabilização da nossa UMS que está sendo construída, edificada, e nós precisamos dar funcionamento, né, ter um atendimento 24 horas muito mais próximo da nossa população. Então todas as secretarias estão trabalhando nesse sentido. A Secretaria de Viação e Obras tem feito um trabalho brilhante nesse início de trabalho, o nosso vice-prefeito Sargento Tonelli, que comanda a Secretaria de Viação e Obras, que a gente sabe que no início do ano tem uma demanda muito maior, porque ela acaba integrando e atendendo as diversas secretarias na limpeza dos prédios públicos, né, numa parceria muito boa. Então a nossa cidade já tem ganho uma cara nova, já iniciamos o trabalho de melhorias nas estradas rurais, que em dezembro as chuvas fortes acabaram trazendo danos, né, importantes. A própria questão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, nós já trabalhamos em pontos de conservação de solo que eram necessários logo no início do ano. Também estamos trabalhando aí numa composição junto com a Associação Comercial no intuito de trazer a lei de licitação regional para o nosso município na prática, né, para justamente favorecer as empresas locais. Enfim, todas as secretarias estão trabalhando e o primeiro semestre aí com toda certeza teremos muito trabalho. Já estamos organizando a festa do nosso município. Também aqui dizer da importância da participação popular. Lançamos uma enquete há poucos dias atrás para justamente poder ouvir a população na contratação da principal atração artística que vai vir ao nosso município. Então, tivemos praticamente 10% da nossa população opinando, né, para a gente poder, de forma democrática, trazer aquilo que a população espera. Então, esse é um modelo novo, né? Nós queremos muita participação popular, muita transparência e muito diálogo com a população.
Garantir a segurança no campo. Este foi o objetivo do Sindicato Rural de Cascavel ao realizar a entrega de um drone de alta tecnologia à Patrulha Rural Comunitária. A entrega oficial aconteceu nesta quarta-feira no estande da entidade no Show Rural Copavel, fortalecendo a vigilância das propriedades rurais e proporcionando mais proteção para os produtores da região. Após ter recebido o equipamento do presidente do sindicato, Paulo Orso, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, Cícero Tenório, falou a respeito.
Primeiramente, eu quero enaltecer a parceria que existe já de uma longa data aqui entre o Sindicato Patronal Rural e a Polícia Militar aqui do 6º Batalhão, né, representado pelo 6º Batalhão em Cascavel e região. Esse drone, sem sombra de dúvida, ele vem e contribui muito para o trabalho nosso, o trabalho preventivo. Uma vez que você coloca o drone no ar, você tem uma visão abrangente da área a ser patrulhada, você consegue verificar se tem algo suspeito, também nas situações de ocorrências que eventualmente haja fuga de indivíduo em veículos, indivíduo a pé, adentramento em matas, vem contribuir muito. É um drone que tem visor termal, né? Existe uma leitura termal que você consegue, através do calor do corpo do indivíduo que está em fuga dentro de uma mata, localizá-lo. Então é uma ferramenta importante e vai contribuir muito para a patrulha rural. Eu quero também salientar, isso é importante destacar para a população, nós estamos fazendo um cadastro, começamos há um tempo, já tem muitas propriedades cadastradas, mas esse cadastro da propriedade nos permite ter acesso a números de equipamentos de valor, máquinas, etc., que uma vez subtraídas facilita para a Polícia Militar abordar, identificar e localizar o dono. Também identificado a propriedade através de um código, quando o morador precisa, liga para o 190, passa esse código, ele é georreferenciado e imediatamente a equipe vai até o local de maneira a facilitar esse deslocamento mais rápido, né? Nós temos uma área rural muito grande, então esse é um modo que a gente tem para facilitar esse deslocamento e para a sociedade ter esse acesso mais rápido da polícia. Então é uma parceria importante entre a Sindicato Rural, toda a sociedade que reside no interior, né, do interior do município, e a Polícia Militar.
Governador Ratinho Júnior cumpriu extensa agenda nesta quarta-feira durante show rural em Cascavel. Reportagem Michael Bicker.
Ele assinou um protocolo para o desenvolvimento de um programa de inovação aberto em genômica aplicada ao agronegócio, com previsão de investimentos de 20 milhões de reais. Assinou também autorização para execução de obras de pavimentação do terminal da Ferroeste em Cascavel. Investimento de mais de R$ 82 milhões. Ratinho Júnior anunciou obras de pavimentação das rodovias PRs 574 e 575 aqui no Oeste, criando um novo corredor entre os municípios de Tupanci, Nova Aurora e Cafelândia. No show rural, o governador autorizou a realização de um novo concurso público para o IDR Paraná, oferecendo 422 vagas distribuídas entre os setores de extensão rural, pesquisa agropecuária e administração. Em outra solenidade, Ratinho entregou mais de R$ 2.700.000 em equipamentos e infraestrutura para os 26 colégios agrícolas do estado, fortalecendo a formação técnica dos alunos. O repasse garantiu a compra de 26 microtratores, 26 perfuradores de solo, 4 ônibus escolares, 300 colchões, 4 drones, além de uma semeadora e uma plantadeira de mandioca. Em entrevista coletiva à imprensa, incluindo a equipe de jornalismo da Rádio Difusora do Paraná, o governador discorreu sobre os investimentos que estão sendo viabilizados e os projetos em elaboração. Ao ser questionado sobre o drama vivido por famílias rurais que tiveram suas propriedades invadidas por índios em Guaíra e Terra Roxa, Ratinho Júnior mencionou o seguinte:
olha, nós estamos colaborando com a Força Nacional, disponibilizada pelo Ministério da Justiça, né, para fazer pacificar ali o ambiente. Polícia Federal é responsável. Como é área de fronteira, eu como governador do Mato Grosso do Sul, acaba se limitando, por força de lei, a atuação nessa pacificação entre os povos originários e os agricultores. Aqui no Paraná nós já fizemos mais de 140 reintegração de posse. 140. Possivelmente foi uma das maiores em volume do Brasil. Todas sem ter nenhum tipo de problema, sem que a polícia tenha que usar da força. Lá é um conflito que vem acontecendo, fruto de uma não tomada de decisão da Itaipu de resolver o problema. Quem tem que resolver esse problema é a Itaipu, porque a Itaipu ficou responsável lá atrás de achar uma área e acomodar essas pessoas, que alguns, inclusive, são do Paraguai, não são nem do Brasil, são índios paraguaios que vieram para cá, e alguns, inclusive, no Paraguai não são reconhecidos como os índios. Mas aqui, como é uma autodeclaração do Brasil, eles estão dizendo que são. Então, a Itaipu não pode ficar omissa, tem que se posicionar, comprar uma área e automaticamente colocar esse pessoal, através da ajuda da FUNAI, do Ministério da Justiça, para ser realocado. Nós temos ali a Ilha Grande, que divide o Mato Grosso do Sul com o Paraná. É uma área que está abandonada, nem o CMBio dá conta de tocar. Nós sugerimos, inclusive, para o governo federal que acomodasse essas pessoas na Ilha Grande, que de alguma forma ia ter, inclusive, gente para cuidar e ninguém ia ficar incomodando eles.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias: Embrapa destaca evolução e pesquisas para garantir maior resistência à soja.
A soja hoje está em diversos produtos que a gente consome.
FPA garante que vai derrubar resolução que dá poderes de polícia à FUNAI.
Tentar fazer as coisas andarem mais rápido em Brasília para que seja respeitado o direito de propriedade.
Simpósio Municipal de Saúde do Trabalhador acontece neste sábado em Marechal Rondon.
Evento será realizado no auditório da Acimacar a partir das 8 horas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Simpósio Municipal de Saúde do Trabalhador acontece neste sábado em Marechal Rondon. Reportagem Adriel Marcelo.
Com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano, o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon promoverão neste sábado, dia 15 de fevereiro, o Simpósio Municipal de Saúde do Trabalhador. O evento terá início 8 horas da manhã e servirá como etapa municipal preparatória para a 6ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, reunindo profissionais da área, empresários e trabalhadores para um amplo debate sobre a promoção da saúde no ambiente de trabalho. O simpósio tem como objetivo debater, propor e deliberar ações para fortalecer políticas públicas que garantam o acesso à saúde pelo SUS. Durante o evento, serão abordados temas como prevenção de doenças ocupacionais, bem-estar no ambiente corporativo e estratégias para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Além disso, serão escolhidos os delegados de diferentes segmentos que representarão o município nas etapas regional, estadual e nacional das conferências sobre o tema. A programação contará com palestras ministradas por especialistas da área, além de debates sobre a legislação vigente e boas práticas que podem ser implementadas nas empresas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. A expectativa é que o evento seja um marco inicial para novas ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde do trabalhador no município. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, foi uma das muitas autoridades que prestigiaram nesta quarta-feira a programação do Show Rural em Cascavel. Além de ter participado de encontros com demais lideranças do setor produtivo, ele também visitou estandes e manteve contato direto com expositores e agricultores. Em entrevista concedida à nossa reportagem, Lupion destacou problemas vividos pelo agro brasileiro, incluindo as invasões de terras por índios nos municípios de Guaíra e Terra Roxa.
Tudo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo legalmente dentro do legislativo. Aprovamos a lei do marco temporal, derrubamos veto, isso foi judicializado, eu estou em inclusive como membro da Comissão de Conciliação do Supremo, não que eu espere alguma coisa boa vindo do Supremo, mas estamos lá fazendo a nossa parte, a nossa representação. Já empretamos os PDLs para derrubar essa decisão do Poder de Polícia da FUNAI e estamos na briga. Se eles apertarem um do lado, a gente aperta do outro, vamos tentar aprovar a PEC, tentar fazer as coisas andarem mais rápido em Brasília para que seja respeitado o direito de propriedade.
E a posição da Itaipu de disponibilizar dinheiro para a compra de terras a fins de índios em nossa região?
Especulação imobiliária da Itaipu, né? Tá fazendo isso faz bastante tempo, anunciando recursos, inclusive, para comprar terra, sendo que a lei exige indenização prévia de terra nua de benfeitoria com concordância do proprietário, porque o título da área é dele, eles são ocupantes de boa fé. Então, a Itaipu jogando para a torcida mais uma vez.
Né? Iniciando de trabalho nesse ano de 2025, as principais demandas, aquilo que vocês da frente entendem como primordial para facilitar a vida do agricultor.
Crédito, seguro, licenciamento ambiental, regularização fundiária, legislação nova para seguro agrícola, vencer as narrativas que nos atacam o tempo todo, principalmente nessa questão internacional, enfrentar um governo que nos ataca todos os dias e que faz de tudo para prejudicar o produtor rural, vencer narrativas absurdas como a inflação e a alta de alimentos nas costas dos produtores rurais, que a gente sabe que não é verdade. Então é um momento difícil, de muito desafio, mas temos uma frente forte o suficiente para enfrentar.
É preciso ter uma esperança de um seguro condizente à necessidade do produtor?
Claro que é. No banco nenhum vai emprestar dinheiro com risco, né? A gente precisa ter seguro e esse seguro depende de mudar a legislação. Nós estamos trabalhando nisso, já apresentado no Senado o projeto a médio prazo, longo prazo, mas nós queremos achar uma alternativa para isso.
A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está aproveitando a realização do Show Rural Copavel em Cascavel para contar a história da soja no Brasil. Reportagem Gladstone Pacheco.
A soja é cultivada na China há mais de 4 mil anos. No Brasil, os primeiros plantios comerciais foram em 1924, na região de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Para contar a trajetória desse grão no país, a Embrapa Soja selecionou 16 cultivares de diferentes épocas para expor no Show Rural Copavel. O objetivo está sendo mostrar a evolução da soja, cujo início do plantio comercial no Brasil se deu há 100 anos. Para que o território brasileiro se tornasse o maior produtor mundial de soja, foi preciso muita eficiência e dedicação para adaptar esse grão para o cultivo em região tropical. Na safra 2023-2024, a produção brasileira foi de 147 milhões e 350 mil toneladas. Um dos grandes desafios, segundo o pesquisador da Embrapa Soja, engenheiro agrônomo André Prando, é encontrar material mais resistente ao calor cada vez mais intenso no Brasil.
Estamos a nível de pesquisa, não está a campo, mas com materiais com tolerância à seca. Né? Então está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado, né, em fase de teste, de seleção a campo, e que no futuro, né, aí teremos novidades nessa questão de tolerância a estresse hídrico.
Quão evoluiu as pesquisas da Embrapa, tornando cada vez mais resistentes os seus materiais, não só de soja, como também em outras variedades?
Buscando sempre, né, ter mais produtividade, né, estabilidade de frentes às pragas e doenças. A gente sempre tem novas pragas e doenças. À medida que a gente aumenta a área de cultivo, né, a soja passa de 44, 45 milhões de hectares. É uma área muito grande. Quanto mais você cultiva, mais tempo você tem a cultura no campo, maior vai ser a incidência de pragas e doenças. Então, a gente precisa, muitas vezes, aprender a conviver com elas, né? Nematóide é um caso que só se espalha, só cresce, e a gente não consegue eliminar. Então, você ter uma cultivar que tenha tolerância, é isso, te dá... junto com outras ferramentas, você conseguir conviver, conseguir produzir, e mesmo em situações que você tenha esse nematóide.
Então... São muitos produtos que compõem a agricultura brasileira, mas a gente conversa com o agricultor e existe uma grande preferência em relação à soja. Por que isso?
Porque ela é o carro-chefe da agricultura brasileira, é uma commodity, é o principal produto da exportação, né? O Brasil está sempre primeiro ou segundo lugar no nível de exportação. É um grão altamente demandado pelas características dele, pela proteína, pelo teor de óleo, pelos diversos usos industriais. A soja hoje está em diversos produtos que a gente consome, diretamente ou indiretamente. Quando eu falo indiretamente, o frango, o porco, o peixe, o leite, a carne em geral, a gente está comendo, né, soja e milho, né, indiretamente, porque precisou de soja e milho para criar esses animais. Então, é um grão altamente versátil, diferentes usos e muito utilizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, o Brasil hoje é o maior produtor e também o maior exportador mundial de soja.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.